que sente em prol do Hospital Evangélico de Londrina quer ajudar? Estamos recebendo doações de produtos, serviços e artigos para leiloar. Toda contribuição faz a diferença. O encontro será no dia 27 de junho ao meio-dia, no recinto José Garcia Molina, na Sociedade Rural do Paraná. Participe. Apoio LTZ Consórcios, Paddock Ross Company, Sociedade Rural do Paraná, Programa Leilões, HS Consórcios e San James International School. Informações para doações e patrocínios. Ligue 3378-1218.
Paiquerê 91,7.
Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando.
Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move.
Quer completar o álbum da Copa? Então vem pra Sávio Sorvetes. Nas lojas da Paranaguá, Duque de Caxias e Quintino Bocaiúva tem venda e troca de figurinhas. Enquanto você aproveita os sabores mais deliciosos da cidade.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre o atendimento da administração dos cemitérios e serviços funerários de Londrina, a SESF. As mudanças na lei e os impactos no bolso do londrinense, as regras para a alteração de titularidade dos jazigos, a segurança nos cemitérios e a cobrança do IPT túmulo. Presenças de Péricles Deliberador, superintendente da SESF, Ellen Psinin, assessora técnica, e Ademir Gervásio, técnico de gestão da SESF. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas. Acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina.
Olha, agora 11 horas e mais 25 minutos, 19 graus a temperatura.
Vamos ao sorteio do prêmio do 7-1 da semana, Fiore. Mas antes, mais uma vez, a farinha de trigo Família Venturelli, que desde 1954 faz a gastronomia brasileira ficar muito melhor, faz a diferença. Para você que ama cozinhar, cada receita é uma assinatura, não é? Tem um toque pessoal. E o segredo começa por onde? Começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e aquela qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si só. Siga no Instagram, @famiglia.g.venturelli com dois L's, @famiglia.venturelli, e descubra receitas deliciosas. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis. 11:27, Fiore, é o seguinte, hein? Atenção, ganhador ou a ganhadora, porque nós vamos sortear então agora, Fiore, presentaço da Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos, uma banana split para você saborear em qualquer sorveteria da Sávio Sorvetes. E quem for com você, ganha 20% de desconto no self-service. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos, mas quem ganhar tem que passar aqui na Paiquerê, na Higienópolis 2100, em horário comercial, para pegar o voucher. Rolando a tela aqui, Fiore Luiz, rolando a tela.
Vamos lá, vamos lá, para, rolando,
eu
rolando.
Eu vou parar.
1, 2, 3, parou.
Opa!
Bom dia, Fiore. Bom dia, Linhares. Aqui é a Rebeca do Jardim Pisa. O meu 7-1 vai pro meus pais, que fez 15 anos de casado essa semana. E eu vou ganhar esse sorvete. Beijo.
Ô, Rebeca, você ganhou então, parabéns, não sei quantos aninhos tem a Rebeca, vai comemorar com o papai e com a mamãe, 15 anos de casados, que legal, hein? Bacana. Parabéns então, a Rebeca, viu?
Tem na rua Paranaguá, tem na rua Quintino, tem em frente à prefeitura também, né?
Mas tem que passar aqui pra pegar o voucher,
claro,
né?
Passa aqui pra pegar o voucher.
Final do WhatsApp é o 4617.
Legal. Tudo bem, parabéns aí. Opa, 11:28, vamos embora então.
Olha aqui, Andréia, sua filha, Andréia. Rodrigo, que legal, sempre ia comer banana split com meu pai e minha mãe, e o André na Sávio Sorvetes. Rodei esse Brasil, nunca comeu banana split tão boa quanto essa. A Andréia, a sua filha, falando aqui da qualidade da Sávio, que acompanha as famílias desde sempre, né, Fiore?
Legal, legal. Vamos embora então. Obrigado, Luciano. Teve mais uma semana conosco aqui, não é verdade? Vem aí o JB, vem aí o Bruno Cardeal com o Pai Querer Rádio Opinião. Meio-dia no Bate-Bola. Vamos falar do Tubarão. Tubarão, domingo, 11 horas da manhã. Vai estar uma manhã linda, gostosa, céu azul, muito sol. O Londrina vai ganhar a primeira partida no VGD domingo. Você volta às 6 com o capitão Márcio Alcântara no Em Cima do Lance. Vamos indo então, Rodrigo?
Vamos, olha que legal aqui o Tini Júnior, o Júnior lá de Sapopema. Panamex, Shopping Panamex Light, tá lá na fábrica com o Dulcinei, abastecendo o estoque pro final de semana e fala que o 7-1 é da Panamex. Aí sim.
Sim, obrigado, legal, Júnior. Legal, gente, obrigado. Ó, paz, saúde, alegria, muita fé, muita amizade, muito sucesso e muito Deus no coração. Sempre Deus. Tchau.
Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento Sávio Sorvetes. Viva momentos deliciosos. Lupo, moda íntima masculina e feminina. Meias em geral. Vadilupo, farinha de trigo Famiglia Venturelli. Desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis.
Conexão Paiquerê. Paiquerê. Conectando você com toda Londrina. A partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, tem novidades na Paiquerê 91,7. Você vai acompanhar durante nossa programação boletins da Copa 2026 com Matheus Camargo, informações do dia a dia das seleções e curiosidades das Copas. Ainda, o início da grande e tradicional cobertura das eleições 2026. Uma equipe de especialistas debatem as pesquisas, coligações, uso da inteligência artificial e muito mais. E você vai acompanhar também a estreia da nova temporada do Paiquerê no Agro com William Santin. É a partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, aqui na Paiquerê 91,7. Paiquerê Rádio Opinião.
Sexta-feira, 29 de maio de 2026. Começa agora a edição 8048 do Paiquerê Rádio Opinião. Polícia Civil alerta a população sobre crescimento no casos do golpe do falso advogado. Projeto de proteção de árvores é aprovado na Câmara Municipal de Londrina. Ministério Público cobra a Prefeitura para solução urgente para garantir comida no período de reforma do restaurante popular e secretário municipal fala sobre a notificação do Ministério Público. Agora 11 horas e 31 minutos. JB Faria, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, amigos do nosso Paiquerê Rádio Opinião. E eu quero chamar a atenção para a programação especial de amanhã, sábado, aqui na Paiquerê, em 91,7. Logo depois do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, atenção, programa amanhã, o podcast Marcão Careca, muito interessante, porque estamos terminando maio e nós temos no mês de maio a chamada de prevenção do câncer de boca, o maio vermelho. Por isso, o Marcão amanhã vai receber um dentista, vai receber um psicólogo, um fonoaudiólogo, exatamente para falar sobre esse assunto, para dar orientação, chamar a atenção à prevenção do câncer de boca. Isso às 9:30 da manhã, logo depois do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Às 11, estamos chamando a atenção também do Paiquerê Rádio Opinião Especial. Nós vamos tratar de assuntos ligados a SESF, porque esta semana aí levantamos e realmente vai acontecer muita mudança com a nova legislação envolvendo muitos assuntos ligados à SESF. Caso de jazigos, caso de passagem do jazigo de uma pessoa para outra, de a morte, por exemplo, dos pais e os filhos é que vão assumir, como é que será? Então, são mudanças fortes que vão acontecer e por isso então um programa que eu acho de muita utilidade amanhã. Nós vamos receber o superintendente Péricles Deliberador, a assessora técnica Ellen Piscinin e o Ademir Gervásio, que é técnico em gestão. Isso no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Em Mulheres na Paiquerê, 91,7, logo depois do nosso bate-bola, a Cris Magaldes vai receber Ileia Ferraz. É diretora executiva da Bravissime. Vai falar sobre a força da cultura italiana em Londrina. E a gente chama atenção, principalmente, não é? Da colônia italiana, dos oriundos, daqueles que vieram para cá e que ajudaram a fazer, que ajudaram no progresso dessa terra, dessa região. Portanto, esta programação especial de amanhã, feita para você aqui na Paiquerê 91,7, você é nosso convidado.
11:35 agora, 19 graus em Londrina, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagem de áudio de Nelson Almagro, está no ar a edição 8048 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê.
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
Então, 11:37 aqui na Paiquerê 91,7, no nosso Paiquerê Rádio Opinião. Vamos começar já falando de um golpe que, inclusive, já foi alertado aqui na nossa programação. Nós estamos falando sobre o golpe do falso advogado, que está preocupando muitas pessoas no Brasil inteiro e principalmente as forças de segurança. Aliás, por inclusive mostrar que há pessoas mal intencionadas com acessos principalmente ao sistema jurídico. A Polícia Civil, desta vez, está alertando a população sobre o crescimento nestes casos, o caso do golpe do falso advogado. Sérgio Ribeiro conta mais pra gente.
A Polícia Civil está preocupada com o crescimento no número de golpes relacionados ao falso advogado. Os dados da Delegacia de Estelionato do Paraná apontam que somente no mês de maio, mais 200 boletins de ocorrência foram registrados no estado envolvendo esse tipo de crime. Em Londrina, a Delegacia de Estelionatos já investiga pelo menos 7 denúncias relacionadas ao golpe neste mês. O delegado Edgar Soriani, responsável pela especializada, afirmou que os casos têm gerado grande preocupação, principalmente porque muitas vítimas são idosos, que acabam enganados pelos criminosos e sofrem prejuízos financeiros. Os golpistas utilizam informações disponíveis da internet para aplicar esses golpes, informou o delegado.
Essa é uma adaptação, né? Um golpe novo, mas é uma adaptação do falso filho, falso parente, em que a pessoa pegava uma foto da internet e falava pro parente, pro pai, pro tio, ó, mudei de foto, né, mudei de celular, e aí depois começava a entrar em contato e solicitava a luz. E aí eles acharam um meio de obter essas informações públicas de processos. E aí, como muitos dos advogados têm páginas, eles conseguem pegar a foto do advogado consegue dados do processo em que esse advogado atua, consegue os contatos desses clientes e aí acaba entrando em contato com os clientes através dessas informações obtidas de sites públicos, de acesso não tão restrito, e acaba lesando inúmeras vítimas. O advogado, ele tem a reputação arranhada, né? Mas quem efetivamente toma prejuízo são os clientes.
O delegado informou ainda que para aplicar o golpe são utilizadas fotos dos advogados, logomarcas dos escritórios e até dados públicos de processos judiciais, para então dar aquela aparência de credibilidade à fraude. Com essas informações, os golpistas entram em contato com as vítimas, principalmente pelo WhatsApp, e se passando, é claro, pelos profissionais.
O contato é único e exclusivamente através do WhatsApp. Só que daí e não é o WhatsApp do escritório, é um WhatsApp que eles criam com a foto ou o perfil do advogado ou do escritório do advogado. E aí acaba, como ele tem informações privilegiadas obtidas de sites públicos do processo, a pessoa acha que é o advogado ou algum sócio desse advogado solicitando valores. E o golpe é concernente a ele entrar na conta e falar: olha, para receber, você foi contemplado na sua ação, né? Para você receber, precisa fazer um passo a passo. E aí, nesse passo a passo, ou ele induz a pessoa a fazer as transferências, ou ele consegue espelhar o celular da pessoa, como no golpe, esse espelhamento é feito do golpe da falsa central de banco. Ele fala que é o gerente, que ele precisa ter acesso à conta, e aí ele consegue espelhar, manda baixar um aplicativo, a pessoa baixa o aplicativo, ele consegue visualizar a senha que você está entrando, os seus tokens, etc., as suas senhas de proteção, ele tem, como ele espelhou através do aplicativo, ele consegue acesso a isso e ele realiza as transferências, a revelia da vítima.
Outro alerta repassado pelo delegado é que em muitos casos, os golpistas, depois de clonar a foto do profissional, de renome principalmente, em alguns casos eles acabam utilizando recursos tecnológicos, como por exemplo a IA, para imitar a voz do advogado, pedindo assim transferências via Pix, sob a alegação como liberação de valores judiciais, pagamentos antecipados de taxas ou para agilizar o processo. A principal orientação é desconfiar de cobranças inesperadas, principalmente por mensagens.
Praxe é você ir em loco, ou na sua agência, ou no seu advogado. Então, porque assim, a facilidade do contato WhatsApp é essa, você não checa, né? Ele abaixa as suas guardas, né? E acaba... principalmente quando fala em dinheiro que você vai receber, que é um prêmio, etc., a pessoa acaba na ânsia de receber a quantia, baixando o seu grau de vigilância e fazendo o que o golpista quer. Tem casos de 300, 400, 500 mil reais que são subtraídos da vítima e esse dinheiro dificilmente é recuperado.
Em caso de dúvidas, o delegado Edgar Soriani recomenda procurar diretamente o advogado, ou seja, pessoalmente, ou por canal já conhecido, sem retornar o contato para o número suspeito. Outra questão importante repassada pelo delegado é que a vítima, ao receber esse tipo de abordagem, deve denunciar junto à OAB do Paraná e, é claro, registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Estelionato de Londrina.
Tem que procurar a delegacia, dá para fazer o boletim, né? Por tentativa de estelionato ou estelionato consumado, pela delegacia eletrônica ou procurar em loco uma delegacia. E entrar em contato verdadeiro com o seu causídico, que provavelmente também vai procurar a delegacia para ser resguardado os seus direitos. O problema é que esses acessos são acessos públicos, né? Então, talvez o Tribunal de Justiça, né, os órgãos competentes, tem que baixar um grau de maior para evitar o acesso de pessoas indevidas a essas informações. Então, para ter esse acesso, teria que ter uma checagem de duas etapas com CPF, para que a pessoa, tipo a conta Gov, né? Você tem que ter uma conta Gov com grau de sigilo maior para que a pessoa possa acessar inquéritos e processos para evitar esse tipo de golpe.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, Serginho, 11 horas e 43 minutos, é preocupante aqui alguns pontos, né? Primeiramente, é claro, é o golpe em si. As pessoas que estão fazendo contato agora, dizendo que são advogados e que têm acesso ali àquele documento que você tem pendente com a justiça, né? Muitos falam, inclusive, sobre um próprio processo, citam números, né, são convincentes e explicam que a partir dali você precisa emitir um valor, passar ali uma outra documentação, enfim. E é claro que é muito difícil reconhecer neste caso, né? Agora, além do golpe em si, uma outra grande preocupação, que inclusive foi colocada aqui e vale a pena ressaltar, é o acesso e a fragilidade que há no sistema do judiciário, né? Como assim qualquer pessoa consegue ter este acesso? Não é qualquer pessoa, um advogado que não está habilitado ali, enfim, esses dados estão tendo vazamentos de alguma forma, né? E quando nós falamos da LGPD e a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil é rígida, hoje, para muitas situações, nós precisamos cumprir a LGPD. Neste caso, no caso do jurídico, parece que ela está mais fragilizada, parece que não é tão rigorosa dessa forma, não é tão protegida assim. E aí, nós estamos falando do máximo de dados que nós poderíamos ter, que são os dados jurídicos, né, expostos em algum tipo de processo. Isso é muito preocupante, mais do que o golpe em si, eu até diria. Claro, o golpe a gente consegue, hora ou outra, identificar, ou então tomar alguma providência. Agora, a proteção de dados relacionados ao sistema jurídico, né, aos advogados, enfim, a esse sigilo, isso é mais importante. Afinal de contas, ali a vulnerabilidade é muito maior e os dados que são expostos ali, ao meu ver, são o ápice, né, o maior local que devia ser protegido dados é no sistema judiciário. E parece que não está sendo tão protegido assim. 11:45, continuando com o nosso Paiquerê Rádio Opinião desta sexta-feira. Agora, o projeto de proteção de árvores, que já foi comentado, inclusive, aqui na programação da Paiquerê 91,7, foi aprovado na Câmara Municipal de Londrina. Nós falamos aqui da proteção de árvores nativas, de algumas espécies que Londrina tem e quase nenhum outro local no estado do Paraná ou do Brasil também tem, é a proteção ambiental. Quem acompanha este assunto, Ted Pérez.
A Câmara de Londrina aprovou em primeiro turno o projeto de lei 139/2025 do vereador Mestre Madureira, que propõe a criação de um cadastro municipal para proteger árvores consideradas de valor histórico, ambiental ou paisagístico. O projeto aprovado por unanimidade prevê que exemplares cadastrados não poderão ser cortados ou sofrer intervenções sem autorização da Secretaria Municipal do Ambiente. O projeto recebeu parecer favorável da Procuradoria Jurídica da SEMA, do Conselho Municipal do Meio Ambiente e das comissões da Câmara, embora com sugestões de ajustes técnicos para definir critérios de inclusão, fiscalização e atualização do cadastro. O autor do projeto explica quais os principais objetivos com o projeto para Londrina.
Primeiramente, é proteger essas árvores que são imunes a corte, né, para que elas não sejam realmente banidas da cidade de Londrina. Também ter critérios técnicos que a SEMA, inclusive, vai apresentar para quando, caso necessário, proteção à vida, caso alguma árvore tiver algum problema. E depois também ter esse cadastro, que às vezes abre esse loteamento, né, esses loteamentos que teve pouco tempo do REURB, de repente o próprio morador vai poder cadastrar essa árvore para que a SEMA possa fazer uma manutenção, uma fiscalização e uma proteção dessas árvores. Então, eu acho que são leis que já funcionam em Curitiba, São Paulo e grandes centros, que nós estamos tendo para Londrina também, né, com o intuito de proteger a parte ambiental.
Assim como a SEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, afirmou ser favorável ao projeto. Ambos os órgãos apontaram a necessidade de aparfeiçoar o texto legal. Em parecer enviado à Câmara, o Consema reforçou a importância de detalhar os critérios de inclusão, prever a periodicidade de atualização do cadastro, regulamentar o processo de solicitação e explicar as regras de fiscalização e manejo das árvores protegidas, visando maior segurança jurídica. O vereador justifica o parecer e como funcionaria na prática a lei nesse sentido.
A própria SEMA, dentro da lei ambiental que já existe hoje, da Constituição, ela vai fazer esse controle junto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, para que possa ter esses critérios e o cadastro vai ser contínuo, de forma contínua, não vai ter nenhuma interrupção, e depois, sabendo onde está essa árvore, vai ficar mais fácil fiscalizar e proteger.
O vereador Mestre Madureira explica que fica proibido o corte, poda drástica ou qualquer intervenção danosa às árvores cadastradas, mas há exceções em casos excepcionais autorizados pela SEMA por risco comprovado à segurança ou saúde.
Aí também, dentro desse cadastro, daí, quando precisar fazer algum tipo de poda, a própria SEMA vai mandar um técnico, né, para que ver que tipo de corte drástico pode ter ou não. Árvore por árvore, para que a gente possa ter esse controle, né? Eu tive uma experiência clara quando estava à frente da Fundação de Esportes, que a gente foi por um parque ali no Jardim Madeirantes, nós tivemos que mudar o formato da arena, do campo sintético e da pista de skate para proteger uma árvore para o Brasil, né? E eu era meio leigo na situação na época. Pra mim, na minha ideia, ia arrancar tudo ali. Mas quando a gente detectou que tinha um pau-brasil, a gente preferiu trocar, até ter um pouco mais de investimento do município, para não afetar uma árvore histórica dessa.
O vereador acredita ser um avanço esse projeto em ele virando lei. No entendimento de Madureira, ele espera um impacto positivo para as questões de preservação ambiental na cidade de Londrina.
Vai ser positivo, a população se empenha em cima disso aí, nós fizemos algumas visitas em bairros, né? O pessoal tem essa sensibilidade aí que deve se manter essas árvores imunes aí para proteger o meio ambiente e manter o patrimônio histórico da cidade.
O secretário do Ambiente, Gilmar Domingues, esteve presente na sessão e parabenizou os vereadores pela discussão da matéria e deu exemplos de situações já vivenciadas em Londrina sobre o tema.
Nós, da SEMA, nos sentimos muito felizes, vereador Madureira, com esse projeto de lei, porque a intenção, de fato, é preservar as espécies que têm valor histórico, valor cultural. Quero citar um exemplo aqui. Ainda há pouco estávamos no Bosque Central e podemos observar lá uma árvore gigante, um grande porte, uma figueira, que inclusive já está com o caule ali, a parte do fuste já um pouco corroída e carece de alguns cuidados. Quem passa pela Avenida Osiris Arur, vereador Roberto Fu, vai se lembrar daquela paineira maravilhosa que a Secretaria de Obras teve até que fazer um desvio no fluxo de veículos para manter aquela árvore portentosa que ali está. Então, de fato, nós temos que parabenizar esta casa por estar discutindo um projeto de lei com tamanha relevância. Por esse projeto que é maravilhoso. Valdir Santa Fé, inclusive na sua região tem árvores maravilhosas que nós precisamos manter. Lógico que tem algumas que estão pondo em risco a comunidade e a elas só cabe o abate, a retirada.
Aprovado em primeiro turno, agora é aberto um prazo regimental de 7 dias úteis para apresentação de emendas antes da segunda discussão e votação. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, Ted. 11:51. É, nós começamos a pensar, então, a partir de agora, né, pela parte ambiental, em preservar um pouco também da história e do valor de Londrina. Quantas vezes nós falamos aqui, né, sobre os prédios históricos, sobre a distribuição geográfica da cidade, sobre uma série de questões que preserva a história. Pelo lado ambiental, também é preciso pensar sobre isso. Afinal de contas, nós temos, sim, várias espécies aqui na nossa cidade. Nós somos um grande modelo, o solo de Londrina, o espaço que nós estamos, né, de preservação de árvores, de mata nativa, de espaços como o Perobal da UEL, como o Bosque Central, como o Arthur Thomas, enfim, outros espaços, e até também entre os bairros, né? Nós podemos, Londrina tem essa riqueza, nós podemos observar em bairros, ruas em que foi a cidade ampliando, e aí numa rua, num bairro, de repente, foi se criada em volta de uma árvore que deve ser preservada, uma árvore histórica, uma nativa, a árvore foi preservada, e todo o bairro cresceu ao entorno, né? Quem não lembra da grande árvore que tinha na Robert Koch, que foi erradicada há poucos anos, motivo de polêmica, enfim, uns falavam que era uma seringueira, outros falavam que era uma figueira, enfim, depois, enfim, apesar de se descobrir a espécie exata, foi erradicada por ali. Para que isso não aconteça mais, para que esses espaços sejam preservados em Londrina, e para que nós não tenhamos um futuro sem um espaço ambiental adequado na cidade, é que leis como esta estão sendo aprovadas. Ótima essa questão, essa lei precisa realmente ser aprovada em Londrina e nós precisamos, além dela, depois falar também das árvores que precisam ser erradicadas. Como o secretário do Meio Ambiente, Gilmar Domingues, falou na Câmara Municipal e nós ouvimos aqui, existe também um grande número que já não tem mais como ser cuidadas. Precisam ser erradicadas e é sobre elas que é o próximo passo da nossa conversa aqui em Londrina.
Ei, você aí que está adiando uma cirurgia, só esperando aquele momento certo, um respiro nas contas, presta muita atenção nisso aqui. O Hospital Araucária lançou Mais Araucária, com valores diferenciados para cirurgias. É o melhor momento para você cuidar da sua saúde de forma como se deve. E segura! Segura aí, tem mais. Com apenas R$1 por dia, você pode aproveitar todos os benefícios e sem carência. Ao fechar, já pode utilizar. Então, anote aí o WhatsApp para mandar uma mensagem. É 43, é Londrina, 3371-2545. Repito, 3371-2545. Não deixe essa passar. resolve isso agora com mais araucária.
11:54 agora. Bom, nosso próximo assunto é um assunto polêmico e importante, urgente, em Londrina. O fechamento do restaurante popular de Londrina acendeu um alerta importante, e esse alerta vem agora do Ministério Público. O Ministério Público do Paraná expediu uma recomendação administrativa para que a Prefeitura garanta alimentação durante esses cerca de 90 dias de reforma do espaço. O restaurante já está fechado desde 17 de abril, e aqui nós estamos falando de cerca de 800 refeições servidas todos os dias, que já não estão sendo mais entregues desde essa data em Londrina. A maioria dos atendidos é formada por trabalhadores de baixa renda, idosos, famílias em vulnerabilidade e pessoas em situação de rua. Para muitas pessoas, o principal ou até o único acesso à alimentação era o restaurante popular, que já está fechado. Na recomendação enviada ao prefeito Tiago Amaral, ao secretário de Assistência Social, Cláudio Márcio de Mello, e ao secretário de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene, a 24ª Promotoria de Londrina afirma que houve falha grave no planejamento da transição do serviço. Isso porque o fechamento também coincidiu com o fim do contrato da empresa responsável pelas refeições. O Ministério Público lembra um ponto básico aqui, e nós precisamos dizer várias vezes: a alimentação é direito fundamental, é constitucional e é também parte de acordos internacionais assinados pelo Brasil. É lei, é o básico que nós precisamos ter hoje de fornecimento. Por isso, o Ministério Público quer um plano de contingência emergencial. Este é o pedido agora. O Ministério Público deixa claro, não é uma solução improvisada, é um plano emergencial completo para garantir a mesma média de atendimento, a qualidade das refeições e a dignidade no serviço. A Prefeitura tem, então, 10 dias para apresentar este plano. Mas agora nós já conversamos, inclusive, com o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene, responsável ali não só pela obra, pela reforma, né, como também pelo abastecimento do próprio restaurante popular. Sérgio Ribeiro está com a gente para esclarecer agora a posição do secretário, que já falou sobre esse caso, não é, Sérgio?
É isso mesmo, Bruno. O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene, afirmou que compreende a preocupação do Ministério Público, mas ressaltou que o restaurante popular segue regras específicas e exige o cumprimento dos trâmites legais. Segundo ele, o atendimento é feito por ordem de chegada em um ambiente adequado e seguro, e qualquer medida emergencial precisaria respeitar as normas do programa e também do processo licitatório.
Na realidade, eu recebi, já estou fazendo a resposta, tive até uma reunião com ela no gabinete do prefeito, explicando a situação. O restaurante popular é um programa que a gente não escolhe a pessoa que vai comer lá, é por ordem de chegada. E tem custo, a pessoa que recebe alimentação, ela paga R$3. E a prefeitura, conforme foi feita a licitação da empresa, pagaria, acho que era na antiga, pagaria R$7. Agora fizemos uma nova licitação, que vai dar até R$16,70. Foi aberto ontem, né? Eu nem sei qual empresa que ganhou ainda, que participaram. Então, eu entendo a preocupação da promotora, tenho um respeito grande pelo trabalho dela, só que nós, eu, Jamil, secretário da Agricultura, eu tenho que respeitar a licitação, eu tenho que respeitar empenho, eu não posso escolher para quem que eu vou distribuir, porque o programa do restaurante popular do governo federal, ele tem algum rito que tem que ser respeitado.
Aí a presença então do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene, dizendo que infelizmente, por mais que o Ministério Público recomende uma situação emergencial, não existe a possibilidade, Bruno.
Pois é, o secretário municipal se pronuncia aí de uma forma até respeitosa, né? Dizendo que precisa, né, considerar o contrato, considerar a licitação, considerar essa questão estrutural, mas ele não cita em momento nenhum considerar as pessoas que estão sem comer neste período. Né? E é exatamente o que ele coloca, que o Ministério Público pergunta, inclusive. Ele tem toda razão, né? Não dá para escolher quem vai comer naquele local. Aquele local é por ordem de fila. Aquele local precisa atender pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade. E é por isso que o Ministério Público pediu um plano. Então a Prefeitura, novamente aqui, tem que trazer a resposta e não a pergunta. Né? É função da Prefeitura, quando vai exercer algum tipo de atividade como essa, montar este plano. E já era para isso ter sido feito. Né? É o que a promotoria agora pede. O Ministério Público, assim como o próprio vereador, inclusive, inclusive, assim como o próprio secretário também citou na Câmara de Vereadores, quando foi justificar o fechamento do restaurante popular, lá ele disse, olha, em alguns outros lugares acontecem medidas emergenciais, uma escola, né? Quantas vezes nós temos que fechar uma escola para poder fazer a reforma? Isso é verdade, né? Muitas vezes o município precisa fechar a escola para fazer uma reforma, quando foi em 2024, por exemplo. Só que quando faz isso, o município cria um plano. Onde essas crianças, elas não ficam em casa dormindo, elas são atendidas em outro local, o ensino não é interrompido, a forma com que as crianças são atendidas na escola, tanto com a parte de recreação quanto com a parte de estudo, não atrapalha, né? Ela tem continuidade. Outro local, como foi em 2024, inclusive com transporte, levando as crianças para outro local no período da reforma. Então um plano é feito, e dessa mesma forma deve ser feito no restaurante popular em Londrina. Porque, vejam, é o único restaurante popular que nós temos na cidade. O único fornecimento de alimentos para pessoas, inclusive cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social, como pessoas de baixa renda que precisam deste local. Agora, se a prefeitura simplesmente fecha o local e não acha que há uma possibilidade de atender nem com o pedido do Ministério Público, aí vai ter que responder com medidas judiciais, como o próprio Ministério Público pediu. Meio-dia pontualmente, está na hora de encerrarmos então nosso Paiquerê Rádio Opinião. Ficamos por aqui, já desejando uma excelente tarde a todos. Eu volto à 1 da tarde, logo após o bate-bola da equipe total. Depois do intervalo, a nossa equipe se reúne mais uma vez para falar de esporte aqui na Paiquerê 91,7. Uma boa tarde a todos.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê 91,7.
Hey, você que passa pela PR-445 e pela BR-376, a Motiva Paraná traz tecnologia para facilitar o seu caminho. Com o pedágio eletrônico, sua viagem segue direto, com mais fluidez, praticidade e segurança. E o pagamento é simples, com tag é automático. Sem tag, você tem até 30 dias para pagar pelo site pedagiodigital.com. Interromper a viagem? Agora só se for para um cafezinho. Motiva Paraná, você nos move.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, 12:02 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Tubarão terá duas novidades no jogo de domingo. Vila Nova vem em busca da liderança no VGD. Um jogo hoje na abertura da 11ª rodada da Série B. Palmeiras goleia e avança na Libertadores. Confederação Sul-Americana sorteia daqui a pouco os confrontos pela Libertadores e Sul-Americana. Sem Neymar, Brasil treina de olho no amistoso contra o Panamá. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JV Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
Grande lançamento do campo de defesa da equipe do Verdão. Lá vem André Pereira. Dominou, preparou, ajeitou, bateu! Tá lá!
A bola dormindo no barbante. O povo fica ligado na Paiquerê.
Quando surge o alviverde imponente.
Aos 5 minutos e 50 segundos da etapa segunda de jogo no Castelo Verde do Futebol do Brasil, no Teatro Verde do Futebol da América. O Palmeiras está dando um espetáculo em cima do Júnior de Barranquilha e virou massacre, e virou goleada. Andréas Pereira lá de fora mete um canhão no pé da trave, é golaço do Verdão. Palmeiras 4, Júnior 1. E agora Silveira tira da rede e confere o placar. Futebol sem gol não é futebol.
Meio-dia e 4 em Londrina, estamos chegando no nosso bate-bola desta sexta-feira. Hoje é 29 de maio de 2026.
Mês de maio está terminando, segunda-feira já estaremos inaugurando o mês de junho. Temperatura de 20 graus, dia bonito, céu aberto, sol de fora. Realmente um dia muito bonito em Londrina e no norte do Paraná. Estamos começando destacando na emoção do Vanderlei Rodrigues o quarto gol do Palmeiras ontem contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, 4-1 para o Verdão. Matheus Camargo foi o comentarista, Reinaldo Furlan, o repórter, Nelson Magro, plantão informativo. O Palmeiras se classifica para a sequência da Libertadores, vai como segundo colocado e a Confederação Sul-Americana vai sortear a definição da próxima etapa, quem contra quem em nova fase. Sábado tem Grêmio e Corinthians a partir das 5:30 da tarde. Domingo vai sobrar futebol na equipe total. Vamos ter 3 jornadas esportivas, começando com Londrina Esporte Clube e Vila Nova, depois com Palmeiras e Chapecoense e Brasil e Panamá. Londrina e Vila Nova, como você sabe, será às 11 horas da manhã no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes de carnes nobres. Delícias de dar água na boca. É isso mesmo, como aquela picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, muito mais suculentas, mignon com catupiry e alho e muito mais. Odizio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, na Tiradentes, 1515. Vamos ao toque inicial dos companheiros neste bate-bola da equipe total desta sexta-feira, nos preparando para o grande final de semana. A manchete trouxe: Londrina terá 2 novidades domingo. Será que o Reinaldo confirma? Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para todos que estão conosco aqui no Bate-Bola da Paiquerê.
Reinaldo, olha, deixa eu interromper você por uma informação que o chefe vai gostar. João Fonseca está jogando contra Djokovic. Primeiro set, 6-4 para o estrangeiro. Segundo set, tá 2-1 para o brasileiro. O chefe, você sabe, é especialista em tênis. Não é a nossa modalidade. Mas me desculpe por interromper, mas a informação é quente, tá legal?
O sérvio Novak Djokovic, que está fechando a sua carreira vitoriosa, né? Na verdade, o Djokovic, ele virou um astro no país dele, né? Ele é uma personalidade. Se ele se candidatasse a presidente, seria eleito com 95%
ganharia,
dos votos.
Ganharia todos os sets, né?
E o Sérgio é muito brincalhão, né? Porque o Djokovic, ele é aquela figuraça, né? Do mundo do tênis. E ontem, na entrevista coletiva, ele disse: olha, eu vou treinar o João Tavares. Depois,
o
João Fonseca, depois desse jogo, só que ele vai ter que investir um bom dinheiro, porque eu sou caro, né? Vou cobrar bastante. E ele elogiou bastante, né? Ele disse que, de fato, o João Fonseca já é uma realidade e estará entre os grandes nomes do tênis mundial.
Eu não tenho dúvida que o Djokovic é o maior tenista da história, tanto em títulos quanto em relevância. Passou Federer, passou Nadal. Hoje é o maior jogo da vida do João Fonseca.
Pois é, rapaz. E ainda e o lado melhor ainda para nós, que começamos um bate-bola de maneira diferente hoje, falando desse esporte que já teve alguns brasileiros de grande destaque, e o último foi o Guga, né? A gente espera que o João Fonseca siga os passos do Guga, que vença competições importantes. É um garotão ainda muito promissor, mas de grande qualidade,
sim,
né?
Sim, sim. E quando o Djokovic estava estreando num grande slam, o João Fonseca estava nascendo. Só pra gente ter uma ideia da diferença, né? De gerações. Bom, vamos lá, Matheus.
Vamos falar de futebol?
Vamos lá. O Tubarão está treinando agora, mais uma vez, né? Nesse horário diferenciado, por causa do jogo de domingo, às 11 da manhã, no estádio Vitorino Gonçalves Dias contra o Vila Nova. A boa notícia: ontem não, mas hoje sim, o Bruno Santos treinando, né? Normalmente com os companheiros. Então, o centroavante Alves Celeste, artilheiro do time na temporada, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, vai para o jogo contra o Vila Nova. Sendo assim, Matheus, deveremos ter mesmo duas mudanças na equipe, duas novidades como na manchete. O Lucas Marques voltando ao meio-campo no lugar do João Tavares e no sistema defensivo, né? O Heron treinando e certamente ali assegurando uma vaga entre os titulares, zagueiro canhoto no lugar do Rafael Monteiro, que aliás, a informação que a gente levantou aí nos bastidores, né? Ele levou uma pancada no tornozelo, se eu não estiver enganado, contra o Fortaleza e também estava com algumas restrições de movimento. Então, certamente teremos Heron na lateral esquerda, né? Zagueiro improvisado, mas que já teve experiência nessa função, Matheus.
Paz e amor pro Tubarão no final de semana, para voltar a ganhar jogos, para vencer no VGD e para iniciar uma reação forte no Campeonato Brasileiro da Série B, porque falta muito ainda para a janela ser aberta. Matheus Camargo, boa tarde.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiqueria 91,7. Londrina com essa preparação agora para esse jogo de manhã, então uma preparação diferente, né? Treinando somente pela manhã, durante toda essa semana, e a gente espera que consiga o resultado, né? Importante, a gente lembra de novo da entrevista muito forte ontem do Lucas Marques, né? Abrindo o jogo, sendo sincero, falando sobre os jovens, né? Até lembrando uma fala do Lucas Marques ontem, né? Que ele diz, tem jogador que chega aqui e acha que vai sair daqui pro Flamengo sem render nada, né? E ele é direto mesmo, né? Tem jogador que acha que é jovem e vai acontecer tudo na vida, e as coisas não são assim. A gente repete, né? Essa impressão que a gente tem, desse choque que há ali entre a cabeça de alguns jogadores, o perfil, tomara que isso seja resolvido, porque é tudo pelo Londrina, pro Londrina fazer uma grande Série B agora sob o comando do Rogério Micalli. Então, a gente espera que isso seja resolvido a partir de domingo contra o Vila Nova jogando no VGD. E outro destaque, Matheus, estamos acompanhando agora, né? O sorteio, né? Da Sul-Americana, e depois começa o da Copa Libertadores, a gente vai informando também o que tá acontecendo no sorteio lá em Luque, no Paraguai. Matheus,
será que vai dar algum arrepio forte nesta definição de jogos? Você já imaginou Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras na próxima fase da Libertadores?
Podemos ter Corinthians e Palmeiras, podemos ter Fla-Flu, né? Porque pois o Flamengo tá no pote 1, o Fluminense no pote 2, Flamengo e Palmeiras, enfim, podemos ter grandes jogos, viu, Matheus?
Pois é, então você está acompanhando aí, vamos aguardando as definições e informando aqui no nosso Bate-Bola. Alô, alô, Fiore Luiz, boa tarde, que dia bonito, hein, Fiore?
Opa, hoje desde manhãzinha, aquele céu azul anil, um sol agradável, uma temperatura super agradável, e poderemos ter esse mesmo tempo, esse mesmo clima, sábado, domingo, opa, pela manhã, no jogo do Tubarão, às 11 horas, no VGD, né? E vai completar tudo, céu azul,
céu,
né?
Azul,
e uma camisa vitória azul, do Londrina.
Camisa azul, é. E vitória azul daqui a pouco, e né,
Fio? Vitória azul também. Eu tava vendo a classificação lá embaixo, né? Então, o Londrina pode sair da zona de rebaixamento, pode pular para 11 pontos e 3 vitórias, se ele ganhar do Vila Nova, um empate entre Botafogo e Ponte Preta, uma vitória do CRB, que vai jogar lá em Cuiabá, e uma vitória do Criciúma, que vai jogar em Florianópolis com o Avaí. Acontecendo isso tudo aqui, Tubarão sai da zona de rebaixamento.
Opa, tomara, hein? Tomara que... Porque é aquela história, né, Fiore? O lado psicológico provocado pela zona de rebaixamento já judia, né?
Não, não, isso arrebenta o emocional, o psicológico, o astral. Tá louco, sabe? Aí os amigos, né? Poxa vida, vocês vão ficar lá até quando? A mulher, os filhos, o pai, todo mundo cobra, né? Não é fácil, não. Por isso tem que sair rapidinho dessa zona do inferno aí.
Meio-dia e 13. Vanderlei, que você transmita domingo. Aliás, é o Jefferson Oliveira, né? Domingo.
É o Japão.
Que transmita a saída do Londrina da região do inferno, como destacou o Fiore Luiz. Boa tarde para você, Vanderlei.
Um abraço, boa tarde, Matheus, para você, para um amigo ligado no Bate-Bola. Eu lembro do último jogo do Londrina nesse horário, né? Foi contra o Náutico, não deu bom, não. Mas acho que foi contra o Náutico no ano passado pela Série C no Estádio do Café. Aliás, foi o único jogo que o Londrina realizou no Estádio do Café na temporada passada.
Agora sim, Matheus, é a hora da virada, né? É a hora da virada no Londrina. Eu acho que o Rogério, pelas informações que eu tenho, tá fechando o grupo. Eu acho que tem muito disso, né? De fechar o grupo. Ele tem que lacrar o grupo mesmo e trazer esse time no vestiário pro jogo e mostrar que o Londrina na casa, ele tem que ser imbatível. Jogando e fazendo o resultado em casa, vai respirar lá no final do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria também, Matheus, nesse primeiro destaque, falar do jogo, dos jogos de ontem, o que eu transmiti do Palmeiras, um Palmeiras que, na minha maneira de entender, não começou bem o jogo, mas depois desbloqueou a partida. E o Flaco Lopes, ele precisa agradecer o Abel Ferreira, porque o Abel que deu essa oportunidade para ele para chegar à seleção da Argentina. Ele foi até surpreendido ontem pelo repórter quando da pergunta: ó, você foi chamado para a Copa do Mundo. E um outro jogo muito interessante a gente teve foi em Belo Horizonte. Quem teve a oportunidade, se não teve, assista os melhores momentos lá, né? O MP10. Da Moisés Pereira, camisa 10 do Matheus Pereira, perdão, da equipe do Cruzeiro. Ele deitou e rolou, cara. Ele marcou um gol antológico ontem lá no estádio do Mineirão. E para fechar, Matheus, fazer um registro aqui. Inclusive, tô até participando desse evento também. Paixão de Cristo amanhã, tô recebendo a minha querida amiga Rose Locatelli. Paixão de Cristo amanhã, nos 5 conjuntos, a partir das 20 horas, na Avenida Sauilquinde, no Vivi Xavier. Todos convocados para esse grande encontro que vai acontecer amanhã, no começo da noite, na zona norte da cidade, Jota Matheus.
Agora, me desculpe a curiosidade, mas você está participando como da Paixão de Cristo? Como ator?
Não, essa parte não alcancei, mas estou trabalhando para chegar lá, Matheus.
Ah, se Deus quiser, vai ser legal. Mateus. Eu, durante um bom tempo em Arapongas, nos meus tempos de Arapongas, eu era o narrador do presépio ao vivo que lotava o ginásio de esportes de Arapongas da semana que antecedia o Natal, com apresentações todas as noites feitas pelos estudantes da época.
Oi? Narrador de quê? Do
presépio ao vivo, é.
Isso vai pro Guinness Book.
Rapaz, e começava assim: desde aquele dia triste do pecado, em que o homem e a mulher desobedeceram a Deus, Adão e Eva expulsos do paraíso, e assim por diante. E aí eu fazia a narração e os atores trabalhavam com som no ginásio de esportes de Arapongas.
Muito bem. Parabéns, bola, hein, pô.
Aliás, é um fato da cara. Aliás, Fiore Luiz, esses meninos de hoje não sabem o que o rádio já fez também, né, Fiore? É. Quanta coisa que nós fizemos, né?
Será que eles conhecem transmitir uma partida de bolão?
Bom, eu já transmiti também, você transmitiu.
Eu transmiti um campeonato inteiro de bolão aqui, tomara que
a Ave Maria tá no fundo aí, corta hoje.
Círculo Militar lá em Curitiba, e era o tempo do Zé Maria de Brito, que era o nosso diretor de
Polivalente também.
Era o narrador principal do Paraná naquela época, era o Zé Maria de Brito. Ele falou: você vai transmitir bolão. Eu falei: bolão, vai lá no Clube Alemão, tem jogo lá, aí vai eu lá, vai Fritz, rolou 8, lá vai Hans, rolou 10, mas eu transmiti,
foi Mateus muito Fiori, bom. Mas teve uma época na antiga, da equipe da Rádio Alvorada, o Reinaldo fazia parte daquele, mas o Reinaldo acho que já não estava mais, quando teve um campeonato aqui na Unifil, que era o campeonato de cego, né? Daí tinha o Guizo na bola, né? Aí o nosso narrador, que é o nosso Ismaelito, foi narrar o jogo e começou: e aqui com eco pra todo o sul do Brasil. Do cara falou: fala baixo, porque senão o jogador não vai ouvir o Guizo da bola. Você lembra dessa história, Reinaldo?
Eu lembro. Depois continua.
Vem descendo ponta direita. Tocou a bola, né?
Eu tenho uma boa também. Jogos abertos. Aí o meu repórter foi lá num colégio onde tinha xadrez. Aí eu chamei, ele entrou: estamos aqui no colégio tal, aí temos aqui, como é que ela gritaria, os caras: baixa.
Coisas da vida, coisas do rádio, realmente maravilhosa. Você falou em bolão, a última vez que eu transmiti bolão foi aqui em Londrina, nos Jogos Abertos, que teve jogos no antigo Colossinho. Não me lembro o ano, Fiori também devia estar nesses Jogos Abertos, né? Meio-dia e 18.
Oi? Falando em bolão, dei as bolinhas, viu? Do sorteio.
Já saiu?
Da Sul-Americana, viu, Matheus? A Sul-Americana então tá sorteada pra informar, né? Os jogos dos brasileiros, especialmente. O Atlético Mineiro, né? Lembrando que o sorteio da Sul-Americana é o líder do grupo da Sul-Americana contra o vencedor do playoff, o terceiro da Libertadores e o segundo dos grupos da Sul-Americana. O Atlético Mineiro vai enfrentar Bragantino ou Sporting Cristal. O Botafogo vai enfrentar Cienciano do Peru ou Lanús da Argentina. O Vasco da Gama, ele tá no playoff. Ele vai enfrentar o Independiente Medellín e quem vencer vai pegar o Olímpia, que era justamente do grupo do Vasco da Gama. O Santos também tá no playoff. O Santos enfrenta Universidade Central da Venezuela e quem vencer enfrenta o Macará do Equador. E aí o São Paulo, né, porque desgraça pouco é bobagem, o São Paulo vai pegar um duelo de Libertadores, né? São Paulo vai enfrentar Grêmio ou Bolívar lá na altitude. Então, enquanto o Santos pega o Macará, o Botafogo pega o Cienciano, o São Paulo vai pegar Grêmio ou Bolívar lá na altitude da Bolívia, viu, Matheus?
Pois é, bom, e o tênis, o primeiro set foi vencido pelo Djokovic, 6-4, segundo set ele tá ganhando de novo, 4-3, né? E estamos no segundo set desse jogo importante de tênis. Fabinho Fernandes, demorou, mas chegou a tua vez. Boa tarde, Fabinho.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate Bola. E amanhã, Matheus, tem Liga Feminina de Futsal e também tem a estreia do Londrina Tissuru Brataque no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17. No futsal, amanhã o Londrina Futsal joga às 19h30 no ginásio da Unopar contra Pato Branco. Jogo importante para a equipe londrinense, que se vencer pode entrar no G8, no grupo que se classifica para a próxima fase da competição. Londrina jogou contra Pato Branco, Matheus, pelo Campeonato Paranaense na primeira rodada deste ano e venceu por 3-1 e joga amanhã agora pela Liga Feminina de Futsal às 19h30 no ginásio da Unopar. Amanhã também tem a estreia do Londrina Futebol Feminino, Londrina Tissuru Brataque, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-17, competição da CBF. Londrina está no grupo com Criciúma de Santa Catarina, o Grêmio de Porto Alegre e também a equipe do Vasco da Gama. A estreia da equipe londrinense, comandada pelo técnico Johnny Gonçalves, será amanhã, às 20h, no Estádio do Café, contra o Grêmio de Porto Alegre, Matheus.
Tá legal, Fabinho, meio-dia e 21. Para fechar as nossas conversas fora do futebol de hoje, eu tenho que fazer um registro aqui, que na minha época de Presépio ao Vivo em Arapongas, a coordenadora era a saudosa Nitz Jacon Moreira, que marcou uma história na vida da Universidade Estadual de Londrina, depois vindo aqui para nossa cidade de Londrina.
É, tinha o Filo, né? Festival Internacional,
exato,
né?
Então ela era pessoa maravilhosa, principalmente nesse aspecto, né? Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, na Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel você encontra lavagem, loja de conveniência completa com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Ô Fiore, você já fez as contas de quantas vezes o Londrina pegou o Vila Nova?
Não, ainda não. Eu vou pegar o histórico.
Posso
amanhã
antecipar? Posso,
pode,
antecipar?
Claro.
É que eu estava dando uma olhada aqui nos alfarrábios e eu encontrei que Londrina e Vila Nova já se enfrentaram 25 vezes. Parece demais, né? 25 vezes. Foram 13 vitórias do Londrina, 3 empates e 9 vitórias do Vila Nova. O Londrina marcou 28 gols e o Vila Nova marcou 27. Jogos em Londrina, 12. 8 vitórias do Londrina, 1 empate e 3 vitórias do Vila Nova. Jogos lá em Goiânia, 13. 5 vitórias do Londrina, 2 empates e 6 vitórias do Vila Nova. Lembrando que o primeiro jogo foi em 77, 3-1 aqui, e o segundo foi lá em Goiânia, aquele célebre 1-0 do Londrina, fechando a temporada que antecedeu a grande campanha do Londrina no Campeonato Brasileiro. Vamos manter essa vantagem, né, moçada?
É, o último jogo entre Vila Nova e Londrina, né, foi lá em Goiânia. Londrina foi goleado, né, pela Vila Nova, 4-1. Realmente, Londrina tem um retrospecto melhor que o Vila, mas nessa última vitória do Vila Nova, 2023, ano do rebaixamento do Londrina, 4-1. O gol do Londrina foi do Garratti, né, que passou por aqui, ninguém lembra muito bem, fez o golzinho do Londrina, Londrina acabou tomando 4 aquele dia, mas o último jogo dentro de Londrina, entre Londrina e Vila Nova, Londrina venceu, né, fez 1-0 no Vila Nova, naquele ano de 2023 que não ganhava de ninguém, aquele time que foi rebaixado pra Série C do Campeonato Brasileiro, gol do Iago Dias naquela oportunidade no Estádio do Café, que isso se repita, quem sabe, no próximo domingo no VGD.
Estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, estamos agora com 12:24, minha página aqui mudou no computador, a sequência, o sorteio segue aí na Copa, agora na Copa Libertadores da América, Matheus Camargo?
Isso, vai começar agora o sorteio da Libertadores da América, né, lembrando que os brasileiros estão 4 no pote 2 e 2 no pote 1, né, o pote 1 são dos primeiros colocados, o pote 2 dos segundos colocados, no pote 1 estão Flamengo e Corinthians e no pote 2 estão o Cruzeiro, o Palmeiras, o Fluminense e o Mirassol, né? Os sorteios são cruzados, então, do pote 1, pega do pote 2